Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 14. 1895 Nia Ventase. 14 sucedem-se depressa agora os portos da América Central. Benito foi o último do sul do México. Ancoramos seguidamente Champerico e Sogé, na República de Guatemala, avistando os Vulcão e do Fogo. Detivemos-nos depois em Acajutla, República de Salvador, e em Amapala, Honduras. Como Colima se demorasse no primeiro, a tomar carvão e carregamento de café, internamos, Feife e eu, numa diminuta estrada de ferro, até a vila de Sonsonato, próxima ao vulcão Izalco, em constante erupção. Não cessam os trovões subterrâneos dessa cacraterra, do mar, à noite, o seu penacho de flamas imita gigantesco farol. Paramos ainda em obscuras enseadas de Nicarágua, atravessamos a Baía de Dulce, arribamos em Punta Arenas, no Golfo Nicoya, e pitoresca localidade no litoral da República de Costa Rica, e finalmente, mais de um mês após a partida de Francisco, chegamos ao Panamá, então em plena efervescência das obras do canal. Esperei há 8 dias novo paquete que me conduzisse ao Peru. As diversões originadas da visita a cada um dos referidos portos, do fato de sair em companheiros e entrar em outros, dos 1000 episódios consequentes à longa na navegação, aliadas à natural acção do tempo, foram insensivelmente derindo de minha memoria a imagem de Lupe. Ao tomar passagem no Santa Rosa, da Pacific Steamer Navigation Company, para Callao, já não me restava dela senão batida lembrança. O encontro fortuito com a mexicana produzira moça medíocre em meu ânimo. A sua recordação baixaria em breve a ávala comum dos incidentes triviais, efemeramente doirados. No Santa Rosa, travei conhecimento com Dona Nicolás Perola, chefe supremo do Peru. Interessou-me vivamente o convívio do célebre caudilho. O desembarque em Esmeralda, Manteiguá, Alunhador, Empata, Eiten, Pacasmayo, Salaverri, Caoá, Tambos de Mora, Pisco, Xala, Molendo, no antigo Império dos Incas, em Arica, Pisagua e Quique, Tocopila, Cobiguntofagasta, os 3 primeiros então também pertencentes ao Peru e os restantes à Bolívia, hoje todos do Chile, em Cadera, Coquimbo e Valparaíso no dito Chile, a excursão a Lima. Sítios curiosos, sem exceção e repletos de vestígios da guerra recém-finda entre os 3 estados andinos em último lugar acima designados, o desembarque naqueles pontos, digo, e o estudo das respectivas condições materiais e moras, não me propiciavam ensejo para avivar reminiscências, solicitada ininterruptamente a atenção por novos objetivos. Sobre Lupe adensavam-se as sombras do ouvido. Em Callao eu me passara do Santa Rosa para outro paquete, o Mendoza, e em Valparaíso para o transatlântico Araucânia. Propriedade os 3 da mesma companhia inglesa que monopoliva o trafego marítimo nas costas sul-americanas do Pacífico, dividido o serviço, muito regularmente executado, em secções, a cada uma das quais especial de hipor e vapoapores de variadas formas e dimensões. Os passageiros costumam traduzir injustamente PIT. NETSE, abreviação de Pacific Steel Navigation Company, inicia as escritas em cada canto a bordo, por picaro sem nenhuma consideração. O Araucânia transportou-me ao Rio de Janeiro, tocando em Talcahuano, Coronel Lota, Punta Arenas da Patagônia, a cidade mais austral do globo, e Montevidéu, havendo atravessado o Estreito e Magalhães. Semeira esse estreito, em cuja entrada pelo Pacífico, o Cabo Pilar, reinam sempre borrascas tremendas. Ora um rio calmo e largo, de biplanas margens arenosas, ora apertado desfiladeiro entre arrojadas montanhas aureoladas de neve, ora estranho labirinto aquático, formado por inúmeros canês, sombrios, finos e caprichosos. Os selvagens figuinos ababordam aí os navios são implorando em côrcoro. Galé tabaco, tapão. Fumou e mendigam roupas de inverno, por meio de uma pantomima de tremores exagerados, bradando. Muxóio! No mais, vendem peles de guanaco e flechas com pontas feitas de vidros de garrafas. Possuem extraordinária aptidão para retir, com sotaque próprio, nitidamente, ou qualquer frase de idioma estrangeiro, articulada uma só vez diante deles. Do Darwin, narra Luiz Bastide que presenciou o encontro trunfueguimino com a respectiva mãe, depois de longa separação. Declara que as demonstrações simpáticas de ambos revelaram-se menos afetuosas que as de um cavalo achando um velho companheiro. Dentro de poucos meses forra-me dado contemplar estes miseráveis figuinos, infima expressão da humildade humana, verberados do berço ao túmulo por um inclemência sexta e os americanos do norte, protótipo da civilização contemporânea, rodeados de máximo conforto e de todos os requintes do progresso industrial, vira um povo vencido, aniquilado, o seu território invadido, no derradeiro grau de abatimento. E outro povo, vitorioso, altaneiro. O chileno. Transbordante de confiança em si no futuro, no apogeu da gloria militar, comparar o atraso merial de Nicarágua e Honduras com os machinismos heterogêneos da empresa do Panamá. Instrumentos aperfeiçoadíssimos, os postos pela CIA a serviço de cometimentos titânicos. Sentir as exalações de fogo do clima equatorial e as lufadas, glacialmente cortantes da Patagonia. Gozara das suavidades dos oceano transformado em lago e padecera rigores do mesmo oceano convulsionado pela tormenta. Arremessar os olhos às culminâncias e celsas dos Andes e alongara a vista ferrasa a infindáveis pampas do Uruguai. Enlevara-me ante a soberba queda da goa do Niágara e com constrangera-me perante a nudez esteril do deserto de Atacama, onde num vieira ismos, cacês, golfos, vulcões, ilhas, rios, florestas, cataractas, zonas, o Mississippi, o estuário do Prata, o Cotopaxi, o Chimborazo, o Far East, metrópoles opulentas e ermos inopitos, divisara baleias, vicunhas, bufalos, ao Paupax, praticara com budistas as mormons, fetichistas, ateus, selvagens e chefes de estado, rombreara com indígenas repulsivos e os armilharios reis da Bolsa de Nova York e Chicago. Topara representantes de todas as raças, faunas e floras, observara o mais ferrenho despotismo, a caudilhagem, a anarquia, as terras dos pronunciamentos e a suprema expansão das liberdades, a ordem, o funcionamento regular de nobilíssimas instituições, percorrera, em suma, enorme extensão do planeta, cismando ao clarão de constelações infinitas. Qual o resultado? Insondável tristeza, por fim. O homem sempre igual no fundo em toda parte, idênticas paixões ajejando, desgraças equivalentes o deprimindo, a mesma fatalidade o subjugando, o mistério inflexível das coisas, dos seres, do porvir envolvendo tudo na proteiforme miseria universal. Foi em última análise de alívio a sensação que experimentei ao repisar o solo brasileiro. Bendita sejais. Família, pátria, fé. Únicas âncoras de ouro para o pego voraginosos do destino.